problema é dinheiro, então não há problema.
Eu estou aqui para pagar o preço de ter nascido diferente.
Eu não sei do conselho. Não sei do conselho nem da freguesia.
Tenha calma, tenha calma. Põe o dinheiro em cima do balcão.
Eu vou ao clube esta noite. Vens comigo?
Olá, eu sou o Renato Godinho e este é o podcast Na Realidade é Ficção. O podcast que semanalmente faz zoom nos conteúdos da plataforma de streaming da SIC, a Opto. Hoje vamos fazer zoom na minissérie Marco Paulo, a história da minha vida. São 3 episódios que nos contam como João Simão da Silva se tornou no maior cantor romântico português, sem esquecer a sua infância em Mourão, a sua paixão pela música, a guerra do ultramar e até a luta contra o cancro. A história decorre entre 1950 e 2016 e conta com 4 atores a dar corpo a Marco Paulo. Hoje eu converso com o Diogo Martins, o Marco de 1963 e 1980, e com o realizador da minissérie, o Manuel Pureza.
Lindo, confiante.
João, um sorriso para a câmara.
E vamos mais perto dele, senhor. Vamos mais perto.
Um beijo para os seus fãs.
Vamos fazer aqui umas fotografias com o carro.
Mas neste carro?
Não vais ter que conduzir, não te preocupes. Para já só tens de cantar.
Mais daqui, belo senhor.
João é um nome banal.
Mas há algum problema com o meu nome?
João Simão é corriqueiro.
Marco.
Marco Paulo. Marco Paulo. Eu gosto.
Eu já andava.
Claro.
Está prestes a nascer uma estrela.
Mas quem é o Marco?
Deixa-me ver.
Então, mas agora temos de chamar Marco, é isso?
Ai, filho, isso era o que mais faltava. Não.
Então, pá. Desculpa. Penteado é esse?
O que é que tem?
Fazer um filme, fazer uma série, fazer o que quer que seja, fazer uma peça de teatro em Portugal é uma irresponsabilidade gigante, é uma loucura. Não há tempo, não há dinheiro, não... Não há dinheiro e, portanto, não há tempo, não é?
Sim, eu reparei que um dos recursos que tu deste para colmatar falhas orçamentais foi ir buscar muitas imagens de arquivo, por exemplo, o Festival da Canção. Eu percebi nitidamente que essa opção se calhar terá sido por isso, porque recriar o Festival da Canção ia ser caro, não é?
Eu acho que a proposta formal para a série ainda era outra, que é: não há dinheiro, não abres os planos.
Ok.
Não é? Mais do que não abres.
Para quem nos está a ouvir, abrir os planos, portanto, fazer escalas mais abertas, em que tens mais leitura do contexto cénico.
Isso é uma constante por cá, ou seja, eu acho que é um erro. Por exemplo, eu fiz 10 anos de telenovelas e eu odeio fazer planos gerais, ou seja, mostrar tudo do estúdio, porque tu topas que é estúdio, não é? Topas que é estúdio, topas que é falso, topas que a luz vem de sítios que não se justificam, que as pessoas dormem sempre com, pá, uma conta da EDP caríssima e, portanto,
o sol vive em casa.
Para mim é uma... Exato, o sol vive em casa, portanto,
os vários sóis.
E portanto, a proposta formal para o Marco Paulo era outra ainda, que era tentarmos emular ou recriar uma câmara de época, estás a ver? Ou seja, uma Super 8, de repente fecha a escala e fica a coisa muito mais... Mas lembrar aqueles serões de vídeos em casa, de vídeos de família, de férias de família. E, portanto, tentámos ir por aí. Dessa maneira, as tais imagens de arquivo inevitáveis, como o Festival da Canção, outras, colam um bocadinho melhor, porque tu estás a tentar recriar na cena uma câmara que não seja... Epá, agora temos aqui um super widescreen, flies nice, trans, friends, e depois tu ficas a ver, tipo, epá, não tem dinheiro para nada, tipo, tem 3 figurantes, um deles não tem braços, e de repente, acho que esse é o grande problema da ficção no geral, que é as ideias não se adaptam aos orçamentos que existem, estás a ver?
Pois.
Queres fazer o Ben-Hur e tens dinheiro para fazer o plano lá de casa, pois, da tua sala.
Pois, já falámos aqui sobre isso até, e eu costumo falar sobre isso. Deves criar a partir do orçamento que tens. Porque com aquele dinheiro que gastaste a fazer aquilo, se calhar terias feito uma coisa mais pequena, mas muito, muito bem feita.
Naturalmente. A questão é que nós estamos a habituar-nos todos mal nesta giga-joga, acho eu. Que é... Há quem faça, né? Há quem faça uma série em 12 dias. Que até está mais ou menos digna, estás a ver? Porque nós estamos a dar dignidade a uma figura que é muito querida dos portugueses.
Certo.
Da qual temos muito poucas certezas. Ninguém sabe muito bem quem é o Marco Paulo. Nem ele próprio sabe muito bem quem é que se tornou, não é? É uma espécie de... Se perguntas ao Cristiano Ronaldo, quem é o Cristiano Ronaldo? Ele vai-te fazer uma fábula. Vai-te dizer, epá, eu sou um gajo de sucesso. Nunca tem medo, nunca chora, nunca tem fragilidades. Portanto, esse gajo não existe, não é? O Cristiano Ronaldo não existe.
Uhum.
É incrível para nós, enquanto jogador, enquanto espectador, tipo, olho para o Marco Paulo e digo assim, pá, o Marco Paulo tem uma voz incrível. Lembro-me de morar em Odivelas e as senhoras do meu bairro passarem os dias com as telefonias ligadas, e parece há muito tempo, foi nos anos 80, mas os rádios estavam ligados com o Marco Paulo a cantar o seu novo hit, Eu Tenho Dois Amores, não era Eu Tenho Dois Amores, mas era uma coisa qualquer que na altura aparecia.
Pá, isso é maravilhoso coração.
Maravilhoso coração, exatamente. Ou seja, tu ficas tipo, pá, este gajo era um deus.
E era.
Mas depois perguntas-lhe quem é que o gajo é, de facto. E ele vai-te contar a história.
Sim, sim. Que tu já conheces.
Estás à espera, que é tipo um menino pobre com a voz de ouro. O que é que isso me interessa, estás a ver? Não me interessa absolutamente nada. Interessa-me o dia em que ele não teve voz. Isso é que me interessa contar. E nós não conseguimos contar isso.
Porquê?
Porque não há essa abertura, não é? Ou seja, tu tens uma equipa de escritores. Eu vou-te dizer, este processo desta série foi um processo muito enriquecedor. Porquê? Porque nós não estamos a contar a história que queremos contar, porque não podemos, porque não, ninguém nos abre a porta para isso, não é? O Marco Paulo não abre a porta para isso. Abre a porta para aquela história que toda a gente já conhece, e portanto ele quer manter essa... Não é ilusão, mas é essa...
Sim, esse lado mais
essa
místico.
Essa ideia,
sim.
Não é? Pronto.
Uhum. Essa persona.
Pronto. Tens uma equipa de escrita maravilhosa,
uhum,
que tentou reunir e teve com ele e escarafunchar, etc. Mas vai até à porta de vidro. E o que tu sentes da parte da equipa toda, atores, nós, a equipa artística toda, eu digo que a equipa artística para mim vai até aos persistas, vai toda a gente, né? A equipa toda que está atrás da câmara tenta desesperadamente espreitar para lá do vidro. Só que o vidro é muito grosso, estás a ver?
Muito opaco.
É muito opaco e, portanto, sim, está digno, sim, os atores e as atrizes deram tudo o que tinham para contar esta história, mas é uma história que é comparável à história do Bambi, estás a ver? Eu leio a história do... Não é? Ou seja, não, no melhor sentido, ou seja...
Calma, Diogo, que eu já te vou perguntar como foi fazer o Bambi.
Sim, como é que foi fazer o Bambi? Mas, assim, não é só. Eu leio a história do Bambi à minha filha e é sempre a mesma história. Ele, ah, nasceu o príncipe, ele era perfeito, depois veio o fogo, ele fugiu, a mãe morreu, e o Bambi agora tem filhos.
Oh, isso não existe.
Estás a ver? E tu ficas tipo, ok, fixe, porreiro, claro, evidente. É bom que haja estas histórias. É mesmo bom que haja estas histórias. É mesmo importante que haja estas histórias. Mas tu tens Netflix, eu tenho Netflix, tu tens Opto, eu não tenho Opto. Não é? Mas a ideia, a coisa mais incrível é, há tanto por escolher, tanta coisa incrível a acontecer, que tu já não tens, enquanto público, estou a dizer, abaixo dos 50, e estou a pôr esta, até aos 50 somos gajos novos, gajos e gajas novas, não é? Ninguém quer ver estas histórias. Já toda a gente quer ver outra coisa. Isso é o grande desafio das televisões, não é? Tipo, ninguém quer saber mesmo da história da Carochinha. A gente já sabe que a Carochinha no final fica tudo bem, estás a ver?
Ok. Diogo, depois desta introdução do Manuel Pureza,
já quase
não é? Tudo. Eu vou pedir um salva-vidas. Como é que foi?
Epá, eu percebo o que o Manel está a dizer. Foi um desafio essencialmente pelo tempo que tivemos, que foi quase nenhum, como,
pá, 12
como o Manel
dias
disse.
Acho que é um recorde.
Os dias é dificílimo, sabes? Não, e nós tivemos, sei lá, 3 ensaios, 4, uma semana talvez de ensaios, no máximo. E eu nunca me cruzei com o Fernando também.
Não? Com o Fernando Luís?
Não. Imagina.
Portanto, vocês não nós tínhamos, afinaram.
Nós, não, nada. Okay.
Tivemos um encontro.
Tivemos um encontro, sim.
Os três.
Com o Marco.
Exato.
Tivemos Marco, um,
com o Marco. Não,
ah,
não,
Marco,
não.
Paulo.
Marco Paulo, sim.
O Marco não fez direção da tua Rita, não foi?
Foi Rita Tristão. Tivemos um encontro com o Marco, um almoço, mas na verdade eu percebo esta questão que o Manel.
Vocês
levanta.
Tiveram um almoço com o Marco Paulo?
Sim. Tivemos.
Pareceram três. Não, estou a brincar, estou a brincar. Foi
eu,
um...
acho que não pareceu, porque também o que ele nos contou é exatamente isso que o Manel disse.
É um vidro.
E eu respeito isso também, porque imagina, ele é que tem a prioridade de dizer-se o que é que quer falar. Na verdade, é isso. Agora,
quer dizer, também há biografias não autorizadas.
Também há, mas.
Lá sai.
Mas eu acho,
mas não
que
era
ele
disso
não iria.
Que se tratava, não era
ele
disso que
não
se
iria consentir isso, como claro, é lógico. Claro. Agora,
foi, já agora, desculpa, foi por isso que optaste por, no fim da minissérie, teres um plano com ele numa plateia, olhar para aquilo, foi mesmo uma forma de dizer: isto é a tua visão.
Sim. Sim. Yeah, foi. ou seja, aquilo é um wrap-up. Ou seja, é uma espécie de fecho de uma pessoa a observar a história que conta sobre si própria. Estás a ver?
Estou a perceber, agora estou a perceber tudo.
Epá, claro que para as outras pessoas será: olha, tão lindo o Marco Paulo, e a dizer adeus e não sei o quê. E, e a mandar o beijinho. Aquele beijinho é muito característico dele, não é? Uhum. Foi daquelas coisas que nós apanhámos imediatamente, que é: ele está a falar lá para casa, essa coisa de proximidade.
Uhum.
E caramba, quer dizer, ele tem 70 e...
Já está com 79.
Muitos, né? 79. Pá, são muitos anos a ser um gajo idolatrado, uhum, por todo lado. Tipo, eu acho que deve ser mesmo difícil.
É muito difícil isso.
Deve ser, esquece, ainda por cima, fiquei eu a saber, ainda por cima, vindo da casa de onde ele vinha, com um pai sempre a desacreditar, uhum, não é? E a minorizar, e de repente, uhum, sente
mas
aquilo,
mesmo
aquela adoração toda.
Ver, mas mesmo isso estás a ver.
Também não foi
explorado. Tu já ouviste essa história?
Já. Não estou a dizer que é novidade.
Ou seja, o pai, coitado, que não acreditava, e ele, a pulso, foi... Certo.
Sim, sente-se muito. Sente-se
não
muito...
acho que seja mentira, estás a ver? O que eu acho é que aquele
não
pai...
Não é verdade toda.
Tem outros desafios.
Claro que sim.
Opá, anos 50. Anos 50 em Portugal.
Uhum.
Vives no Marão e não sei o quê. Epá, meu. Tens mais dois, três irmãos. Epá. Muito duro, meu.
Claro que sim.
Tu vês numa ditadura de 50 anos. Ele não tem opinião política nenhuma.
Sim, não se vincula com...
Qual é que é a personagem que tu consegues filmar se não tem opinião nenhuma sobre o que se está a passar à sua volta e só está concentrado na sua voz? Epá, é pá, é de facto uma história muito polida, estás a ver?
Uhum.
Muito polida. Tu não consegues ir lá. Pronto, okay. E portanto fazes em 12 dias, porque nós nos organizamos de uma maneira estoica. É, nós montámos um coraçado, não é? Foi tipo, pá, isto agora não tem por onde, não pode falhar. Pronto, e aí eu acho que é... Estou a falar demasiado.
Não, fala. Eu estou a adorar ouvir.
Nós temos
também
essa coisa de... É uma escola mais ou menos do... Estou um bocadinho armado ao pingareiro, mas é verdade. Do Hitchcock, estás a ver? O Hitchcock diz: a rodagem tem de ser a coisa mais fácil que tu tens. Pior é preparar. Estás a ver? E a preparação desta gaita, desta série...
Não existe.
Pá, é muito curta, mas o que existe é blindado ao máximo.
Não percebo. Ainda ontem estava a ouvir uma conversa entre o Cillian Murphy... e outra atriz, e em que ele estava a falar disso, que prepara ao máximo o trabalho dele como ator, que é para quando chegar ao set aproveitar cada segundo.
Claro.
Cada segundo, e não estar a gastar tempo em perceber, em desvendar, em articular. Pá. Já está tão preparado que chega e é fazer, aproveitar o tempo.
Não há condições para descobrires lá.
E eles têm tempo.
Estás a ver?
Pronto. E já pensa assim, portanto, imagina.
Sim, eu acho que aqui nós o que fizemos foi blindar a coisa ao máximo, de tal maneira que todo o desvio do caminho seja abraçado, estás a ver? Tipo, não é tipo, epá, olha, não temos um carro. Pá, não tens um carro, tens uma mula. Bora. E essa é a lógica de fazer séries em Portugal.
Certo.
Em qualquer lado, seja para quem for. Uhum. Tem de ser assim. Caso contrário, tu és ator, o Diogo é a mesma coisa. Se vocês sentirem por um minuto que quem está à frente da equipa vacila, epá, imagino. Eu sei como é, não é? Tipo a cena de... Ui, este gajo. Olha, o Marco Paulo aí pelo cano abaixo. Estás a ver? Pronto, e aí é tramado.
Então, Diogo, como é que foi construir este Marco Paulo, sendo que tiveste com ele um almoço? Como é que foi? Onde é que te agarraste?
Baseámos-nos nisso. Obviamente que eu não nos anos 80, mas eu ainda apanhei faz os anos 90. Eu lembro-me de ser uma criança e isso acontecer, não é? Nas casas ouvir-se Marco Paulo a torta direita.
Mas foste ver dele. Vídeos
sim,
dele,
sim,
tu tens
vídeos.
Ali o jeito da mão dele, que eu
sim.
reparei que é uma coisa, que o dedinho no queixo, etc. Foste
sim.
buscar ali muitos.
Sim.
Mas foste ver imagens.
Fui ver. Tentei ao máximo ser fiel a isso, mas também por outro lado o Manel também não nos pediu isso, ou seja, porque eu acho que nós não podemos, das duas uma, ou somos realmente fiéis àquilo que foi, e então depois a abertura tem que ser das duas partes, não é? Do nosso lado e do lado dele, e então vamos tentar fazer o máximo parecido possível, e como isso não aconteceu, o Manel quis também dar
mais liberdade
o lado de ficção que tem que existir, como é lógico. E aquilo que nós idealizámos, porque no fundo o Marco não nos deu muito conteúdo. Eu perguntei na altura, por exemplo, lembro-me de perguntar como é que foi a guerra para ele, e na minha perspectiva teria sido um lado mais negro da vida dele, e não foi isso que nos passou, passou-me até o contrário, que foi um sítio porreiro onde ele esteve, onde foi bem tratado, onde era idolatrado, sabes? E a mim chocou-me um pouco isso, porque não estava à espera dessa resposta. Mas lá está, eu depois fui construindo, assim como o Manel e como todos os outros atores, aquilo que ele nos foi dando, que foi num almoço que foi pouco, queria ligar-me ao Fernando, mas também não houve esse tempo, porque nós nunca gravámos no mesmo dia, ou, aliás, gravámos no mesmo dia, não, mas não fizemos as mesmas cenas, portanto tentámos, sei lá, tentámos, eu falo por mim, tentei ao máximo perceber o que ele é agora, porque ele muitas das vezes nos disse isso. Eu perguntei como é que o Marco era e ele disse: eu sou assim. E eu tentei imaginar aquela figura na minha cabeça, mas não tão intensamente, sabes? Porque eu acho que ele não foi, numa fase inicial ele não foi assim. Eu acho que ele agora é uma pessoa que, apesar de tudo, é muito mais... exterioriza muito mais aquilo que pensa, talvez, não sei, acho que a idade também nos traz isso. Uhum. Ou se calhar, não sei se o faz, mas pelo menos eu acho que ele, com a idade dos 20 aos 30, não o faria tão facilmente, até porque tinha uma imagem a preservar, e eu acho que essa imagem era construída por outros e não por ele.
Ok, isso está um bocadinho patente lá na malta da Valentim de Carvalho, na personagem do Zé Mata, no Mário,
sim.
Não é?
Sim, sim, sim.
E no Rui Valentim de Carvalho, mas mais na do Mata. Essa construção da persona, sim. Tanto na procura do nome artístico. Exato. Como depois, quando começa a aparecer notícias na imprensa cor-de-rosa a atribuir-lhe namoro com a Conceição, e epá, é importante não tenhas que continues a passar a imagem de um homem solteiro.
Exatamente.
Isso passa um bocadinho. É diferente para ti fazer uma personagem biográfica ou não? Ou é indiferente?
Eu gosto mais.
Eu também.
Eu gosto mais. Mais porque tenho mais por onde pegar, sabes? Porque óbvio que em termos criativos, se calhar não é tão desafiante, porque me vou guiar por uma...
Sim, tem mais
por uma imagem,
não é?
Que eu conheço. É, tem muito mais coordenadas, muito mais. Mas na verdade foi pena, e eu tenho essa tristeza em mim, porque para além do tempo também não houve muito mais. Esta é a mesma conversa, não houve. Eu acho que poderíamos ter feito aquilo muito melhor, e eu acho que só fiz aquilo também. E isto aqui não é estar a valorizar demasiado o trabalho do Pureza, porque eu acho que ele merece esse valor. Mas eu sei que à partida, quando ele me disse que eram 12 dias de rodagem, eu já sabia perfeitamente o que é que ele queria fazer. Portanto, isso a mim já me deixou confortável, sabes? Porque lá está, se eu não sentir isso do realizador, e se sentir esse vacilo em 12 dias, eu já não vou ser, já não vou ter a mesma competência do que se tiver alguém ao meu lado, que eu à partida sei que posso estar seguro nesse sentido, e que mesmo que eu não esteja confortável, ele vai-me dizer aquilo que já pensou.
Pá, isso é muito fixe vocês estarem a dizer isso da personagem biográfica ou outra qualquer, porque isso é um sintoma de que de facto não há tempo. Vocês não têm tempo para se apaixonar por uma personagem criada. Não é? Isso é incrível.
Não há.
Imagina que agora eu chegava aqui e dizia assim: Renato, tenho aqui um gajo que eu fiz, pá, ia no metro para as Oleias e escrevi uma personagem chamada Macbeth. Pai, o gajo tem um problema terrível com o pai, estás a ver? E com a mãe, e tem um amigo que desaparece e não sei o que, e depois volta sob a forma de uns pinheiros que vem. Diz assim: pá, não sei se prefiro fazer o Marco Paulo. E aí eu digo assim: pois, ok, não temos mesmo tempo para eu te convencer disto. Isso é tão terrível. Ou seja, eu sinto muito isso. Ou seja, eu sinto que o nosso talento, todo ele, aquele com que eu me vou deparando. Eu tive um trajeto mais ou menos feliz até aqui, e eu acho que as coisas, todas elas passam. Há aquele vídeo do Tom Hanks a dizer isso no Round Table, né? This too shall pass. E é verdade, ou seja, agora estamos na crista da onda, tipo, isto está a correr bem, fixe, as pessoas conhecem o teu trabalho, vêm, nanana, mas amanhã isto desaparece.
E outro dia.
E então, até lá, aquilo que eu sinto é que o poder de tu dizeres que não a determinada coisa é altamente subvalorizado na nossa área, que é tipo: aí o gajo é muito burro, não vai fazer a novela tipo Senhora do Mar 72, ou não vai fazer, pá, que burriça dele. Não, mano, se calhar este gajo está a tentar apaixonar-se por uma personagem que vai aparecer aí algures, estás a ver? E eu dou muito valor a isso nos atores e nas atrizes, que é: super difícil ser ator e atriz neste país, na medida em que pá, não há grandes apoios, ou tu entras para o ginásio das novelas, ou então estás um bocado quilhado e tens de andar a fazer manteiga no leite, né? Tipo, a esbracejar até fazeres um bloco de manteiga e subires. Mas caramba, tipo, há de haver, espero eu, e estou a olhar para vocês os dois e estou-vos a ouvir a dizer isto, há de haver, espero eu, alguém que um dia se apaixone por um personagem que nasceu naquele momento, estás a ver? Que se apaixone a sério, estás a ver? Que digas assim, pá, sei lá, ultimamente eu tenho uma pessoa a quem isso aconteceu fortemente, que é o Rui Melo, não é? O Rui Melo começou a partir copos com a mão, no pôr do sol. E essa personagem nós apaixonámos por ela, estás a ver? E isso foi uma coisa que não tem nada de especial, mas em boa verdade nós começámos-lhe a meter adubo, estás a ver? Ou mesmo no caso do quando nós fizemos a outra série, da família,
Até que
a vida nos parque, quando tu fazes aquela personagem e tu sabes que chegámos ali a umas zonas em que, olhámos um para o outro e dizemos assim, isto faz todo sentido, meu, tipo, claro, isto é verdadeiro, são personagens, estás a ver? E tu olhas para esta do Marco Paulo e tentámos muito chegar aí e chegámos em muitos sítios. Eu acho que esta questão da dignidade é uma coisa super importante. Se tu estás a partir de uma história que é um Bambi, voltamos ao Bambi, e não há mal nenhum no Bambi, eu adoro o Bambi, acho que o Bambi é uma personagem que toda a gente identifica, o Marco Paulo também. Tu tens de lhe dar carne e osso, estás a ver?
Estou a perceber.
E tu olhas.
Mas será que não era isso que o público também queria ver? Ou seja.
Pois! Isso foi a nossa discussão maior.
Exato.
Foi tipo, mas será que as pessoas querem ver o gajo a fragilizar ou querem ver o gajo sempre em.
Pois, eu acho que queriam ver isso.
Mas isso é uma coisa que tu, quando vais contar uma história, tens em conta. O que é que as pessoas querem ver?
Não. De todo.
É como é que tu queres contar. O que como é que tu queres contar e como.
É se tens alguma coisa para dizer.
Exato.
Estás a ver? Tens alguma coisa para dizer com esta história?
Eu, a ouvir-vos, como ator, eu inevitavelmente iria para aqui. Então vamos explorar a cena do Bambi. Vamos explorar a cena de haver uma pessoa que, tanto na guerra como no colo da mãe, tu ficas, o que é que está a passar ali dentro, meu?
Exatamente. E a ideia foi exatamente essa que é.
Por exemplo, é o refúgio, é
em
esse,
relação,
não é?
Ao elefante que está na sala. Nós não conseguimos falar de sexualidade, não é? Que é uma coisa que o Marco tem todo o direito de não falar, não é? Toda a gente especula imenso, toda a gente tem imensas certezas sobre isso, mas ninguém sabe.
Certo, só que eu também tenho todo o direito, mas certo. Então não faças um filme sobre a tua vida.
Pronto, mas então aqui temos aqui um trabalho espetacular, tanto deste senhor como do Fernando Luís, que foram os que apanharam a fase
em que a sexualidade
se assume e se manifesta, não é? E o nosso trabalho foi. E às alturas fomos confrontados com essa pergunta enquanto equipa, que é, então, mas aqui em termos de sexualidade ou de intimidade, como é que estamos? E a minha resposta foi, ninguém sabe, portanto vocês vão ter de decidir vocês vão ter de decidir vocês, epá, e saibam vocês, estás a ver? Isso foi das coisas mais engraçadas, foi das coisas mais enriquecedoras deste processo.
Enriquecedoras pelo desafio que é, não é? Como é que eu conto uma história que não conheço?
Não, e não só, assim, não é só. Ok, estás à espera que eu te dirija, não é? Ou seja, eu estou à espera que tu me ofereças e eu estou à espera e tu estás à espera que eu te dê duas ou três ideias. Pronto. As ideias super partilhadas. E se a altura eu digo assim: olha, a minha direção para isto é tu vais decidir e eu nunca vou saber. E foi espetacular.
Isso é muito interessante.
É espetacular. Porque este senhor que está aqui ao meu lado tem uma coisa que é. Há vários atores que têm isso: que é tu apontas a câmera e ele está a pensar numa coisa, estás a ver?
Estão a acontecer coisas lá dentro.
Isto porque gosto muito, não é só porque gosto muito dele, acho que ele tem mesmo esse dom, que é, tu apontas a câmara e ele está a pensar.
Estão coisas a acontecer ali dentro.
E a dizer outra, estás a ver?
É.
Isso é uma coisa, isso é o 101 do acting, né? Que é tipo, as personagens fazem, dizem e pensam coisas diferentes. Cá, fazem, dizem e pensam a mesma coisa. Ai, estou tão cansado do trabalho, né? Vou já beber um whisky. Mas sim, e esse processo foi super enriquecedor, que é, conseguires e calmo já, eu acho que às vezes as melhores direções são aquelas que são curtas e incisivas.
Exatamente.
Que
é tipo, concordo plenamente,
man,
com isso.
Tu vais saber e eu nunca vou saber. E a câmara vai decidir. E de facto, tu acabas a série e dizes assim: não sei. E as pessoas não sabem, todas já viram. Ah, eu já ouvi com não sei quem, com isto e com aquilo. As revistas deram-lhe não sei quantas namoradas. Ninguém sabe. Toda a gente desconfia imenso. Pronto, e é um elefante gigante. Ele está no direito de não querer falar sobre isso. Aliás, a maior parte das personagens assim míticas têm esta questão.
Uma ambiguidade. Não é?
Uma ambiguidade fixe.
Como é que foi, Diogo, ouvir isto do realizador, do vais ser tu a decidir, eu não vou saber, e a câmara escolhe?
Como é que foi?
Eu acho que no fundo ele também sabia o que tu sabes o que é que ias fazer. Portanto, à partida, eu...
de qualquer maneira não te dá uma baliza, diz. Não. Vai. Como é que é?
Por exemplo, eu acho que na questão de eu já não me recordo do nome da personagem, que é
Conceição.
A Conceição, exatamente. A personagem da Conceição.
Da Laura Dutra.
E, imagina, aquilo que eu sinto, eu acho que efetivamente ele pode até ter gostado em determinada altura da Conceição, mais que não seja por aquilo que ela lhe dava. Entendes? E eu acho que foi um pouco por aí. Que é, tu podes gostar de alguém, não precisas ter uma relação
amorosa
com essa pessoa. Ele certamente, eu acho que teve, apesar de não falar, várias relações. Mas como não foram faladas, também não nos acrescentava nada, porque ele não disse. Mas aquilo nós levámos, se calhar, lá está. E eu percebo o que é que o Manel está a dizer, que é, o que eu pensei foi, esta Conceição é uma pessoa que lhe engrandece o ego, e na altura certamente que o faria muitas vezes, e eu acho que ele lhe deu, na minha perspectiva, algumas expectativas que depois não corresponderam. Porque eu acho que a imagem que ela tinha dele, um ídolo de a paixão que estava sempre latente nela, ele deu-lhe algumas esperanças e percebeu que ela também ao lado dele, ele podia crescer em vários sentidos. E podia-se aproveitar disso também para outras coisas. Está, na muito, minha
está
perspectiva,
muito presente na cena da Rita Loureiro ao telefone.
Exatamente.
Com ele, que é uma cena linda. Yeah. E a opção de só lhe dares o perfil, de não precisar estar na cara dela.
Sim, sim, sim.
Essa cena está brutal. Está muito boa. Notas, e sim, aí sim, tens sim. Isso muito, essa desilusão dela, essa tristeza profunda, essa mágoa. Exatamente. De não ter cumprido aquilo que ela achava que ia cumprir.
Olha, e além disso, eu prefiro evitar alaridos.
A minha mãe não se pode enervar.
Sabes que ela sofre do coração. E ela acha que isto são tudo notícias inventadas e que eu fiz uma operação de rotina e é assim que eu quero que continue.
Eu sei ser discreta, Marco.
Eu não vou dizer nada que tu não queiras, mas não me peças para continuar afastada de ti, que eu sei que eu não consigo. Eu quero ver-te.
Quero apoiar-te. Quero ajudar-te.
Não vou pedir uns dias. No meu trabalho. Aqui no Porto. E assim que posso foi ter contigo.
És uma boa amiga, sabe?
Ainda que essa personagem da Conceição seja uma mistura de várias mulheres da vida dele. Isso eu sei porque a Vera, a Sara e a Susana, pá, tiveram um trabalho.
Equipa de escrita.
Pá, uma filigrana dificílima. E eu, pá, pronto, acho que aprendemos muito uns com os outros nesse processo. Que são várias mulheres, em boa verdade. Há de facto uma Conceição que é a líder do clube de fãs, que ainda hoje existe, que é uma mulher que continua apaixonadíssima pela figura do Marco e apaixonadíssima no melhor sentido, ou seja, acho que o acompanhou, que lhe deu e dá, creio, muito conforto, até nas fases mais difíceis das doenças e não sei o quê. Mas depois há não sei quantas histórias que se cruzam ali, de verdadeiras paixões assolapadas e obsessivas até. Pá, há aquela personagem.
Aquela que entra no quarto do hotel para ir buscar
a
água do banho.
Que é a cunhada dele. Agora.
É a cunhada dele. Agora?
Sim, sim. Ou seja, ele contou essa história. Ou seja, essa senhora entrou de facto no quarto do hotel dele, enquanto ele não o via, tirou-lhe a água do banho, guardou-a e depois, como ela era do norte, estava cá, foi à casa dele e estava lá a mãe dele. E ele estava em turnê. E portanto a mãe diz: entre e pode ficar cá. Ela ficou e apaixonou-se pelo Ernesto, o irmão dele.
Ah, é a mesma, isso está no filme.
É, e portanto elas...
Mas eu não percebi que era a mesma da água do banho.
Não, isso depois nem sequer acontece. O Ernesto depois vai à vida dele. Nós...
Porque há uma personagem na minissérie em que quando vai à casa dos pais, a mãe diz: olha, teve cá uma rapariga que vai à tua procura, mas acabou por se apaixonar.
Exatamente, pronto, exatamente. É quando a Rita diz, conta essa história, exatamente essa história. Pronto. É a gaja, a senhora da água do banho. E isso é estranho, lá está, por exemplo, os irmãos. Não é?
Sim.
Onde é que estão os irmãos?
Pois.
Os irmãos não interessam para a história do Cristiano Ronaldo. Não, é? Não interessa nada. Não interessa absolutamente nada. Interessa a mãe, a figura da mãe interessa imenso. Há imensos pontos em comum nestas figuras idolatradas masculinas que vivem sob o jugo, bom ou mau, não interessa, das mães.
Sim.
a Dona Dolores, né? Tem um astral enorme sobre o Cristiano. Ainda bem que tem. Ninguém põe isso em questão. Esta mãe do Marco Paulo foi a Nossa Senhora do Gás. Estás a ver? Foi e é ainda. Acho que é o farol do Marco Paulo. É a mãe. E a maneira como ele tratou da mãe depois na velhice, etc. Ele disse: fala muito. Disse: fala muito. Se te interessa a ti enquanto criador. Se a história, se o prisma da história fosse assim, não a voz de Oiro, não é? De Oiro, seria outra coisa. Pronto, mas é um bocado isso. Acho que há muitas semelhanças. Isso é mesmo interessante. É a mesma coisa. Devia ser quase.
Freudiana, não é?
Sim, isso é muito. É muito bom. Ou seja, há muitas histórias de muitas figuras mundiais que vão para este lado, certo. De uma ligação umbilical fortíssima. Isso seria uma excelente série, estás a ver? Eu acho que a nossa série é boa. É boa e vem de uma zona muito boa de esforço, não é? Esses 12 dias, sim, foi horrível no sentido em que foi um desafio maior que a nossa quase capacidade, mas está lá. Porém, todos nós, todas nós que fizemos parte desta equipa, temos noção que fomos até ao vidro, estás a ver? Fomos até ao vidro. Pronto, e ficámos a ver do lado do vidro, que é o mesmo lado que estão os espectadores todos. Eu não sei mais do Marco Paulo do que sabes tu, alguém que viu a série. Não sei mesmo. Certo. Não sei mesmo. E isso não é bom para quem conta uma história. Eu sei mais das personagens que o Diogo Martins faz comigo numa série, nós ainda nunca trabalhámos juntos, mas sei mais dessas personagens do que os espectadores sabem. E eles também sabem. Neste processo, não. Estamos no mesmo nível. Que é o nível da
admiração. Havia pouca dramaturgia. O que não é muito normal, sendo que é uma personagem biográfica. E ainda por cima viva ainda, que é outra coisa, não é? Eu também gosto muito de fazer personagens biográficas, mas nunca fiz uma ainda viva. E isso devia trazer outra responsabilidade. Aqui, pelos vistos, trouxe foi um desafio, que é caraças, não me deixas entrar aí. O que é que eu vou fazer com isto? Ok. Os playbacks estão muito bons. Estão mesmo muito, muito bons. Não, eu falo em termos de lip sync. Falo em termos de lip sync. Tecnicamente, foi muito bem feito.
Inicialmente, ou seja, iríamos tentar cantar mesmo. Só que epá, isso exigia.
Tu cantas?
Eu não canto, eu sou afinado, mas não sou cantor, como é lógico. Mas eu acho que poderia chegar lá com algum tempo.
Mas olha que eu estou a sublinhar estes playbacks, que eu acho que é das coisas mais difíceis de se fazer bem.
E acresce uma dificuldade. Ele estava lá num deles.
Estava?
Sim, não, sim. Acho que esse foi o dia. Eu também não sei se já não, eu acho que já te confessei isto.
Sim, sim.
Esse se calhar foi talvez o dia mais difícil para mim a rodar, porque era um videoclipe, aquele
dos amores.
Em que supostamente há imagens disso e eu tive durante alguns dias. Sim, eu tive durante alguns dias a ver as imagens. E tentei, pelo menos nessas partes, eu acho que deveria ter sido o mais próximo possível àquilo que existiu. Porque aquilo aconteceu.
É um registro.
E então isso. Acho que deveria ter sido o mais exímio nesse sentido. Só que depois, ele estava lá nesse dia, o Marco. Epá, e para além do tempo que não tínhamos, porque nós fizemos aquilo, sei lá, 3, 4 vezes, eu não sei bem ao certo. Nós não, acho que até foi das vezes que fizemos mais, porque normalmente as outras cenas fazíamos todas à primeira.
Exato.
Epá, e ele. Na primeira vez que eu fiz, referiu que não mexia tanto a anca, ou que entendes? E aquilo a mim começou-me a bloquear. Epá, e graças depois ao Manel também, tipo, olha, bora, esquece, faz o que estás a pensar, faz o que imaginaste.
O que não é verdade, porque eu fui ver imagens
e mexe,
para comparar,
ele mexe.
Está igual, o Diogo está igual.
Mexe. Mas eu acho que isso não tem maldade nenhuma.
Claro que não.
Era
o que é?
Era o registro da altura e era como ele fazia, portanto, acho que não tem que apagar aquilo que ele fez, não é? Pá, e aquilo bloqueou-me um bocadinho, confesso, bloqueou-me. Mas dentro do que fiz, eu acho que o Marco aproveitou melhor.
E como é que era gerir a presença do Marco em platô?
Como é que eu tenho a dizer isto?
Um bocadinho como aquilo que estás a fazer agora.
É gerir aquilo que posso contar. Não, o que é que eu posso dizer? O Marco tem, como eu diria, um grande número destas figuras que já fomos falando, tem um ego muito grande. É uma pessoa centrada em si própria, porque também lhe faltam muitas pessoas à volta. Ou seja, eu acho que ele também tem um lado bastante solitário. Pronto. E disso nós mais uma vez não falámos, não é? Não, não é disso que estamos a falar, é de uma pessoa... Como é que se diz? Solar. E portanto, ele estar no platô às vezes foi o desafio de ele não perceber o que é que nós estávamos a querer contar. Feito. Ele estava a achar que era uma telenovela, que eu acho que deve ser o formato que ele mais consome, e nós estamos-lhe a querer dar uma dignidade uns furos acima, sem tremendo nenhum em relação às novelas. A questão é que nas novelas personagens dificilmente são muito tridimensionais, não é? Os maus são muito maus, são todos os dias maus, e nos dias que são bons são apanhados. Portanto, os bons são sempre bonzinhos, nos dias que são maus não lhes acontece nada. Tão bons na mesma, não é? E portanto ele achava um bocadinho isso, acho eu. E portanto, quando tu estás a tentar dizer assim, por exemplo, o dia em que o pai, em que ele pediu um beijo ao pai de apreço, nós fizemos de uma determinada maneira, e ele levantou-se e disse: não foi assim, falta uma frase. E eu congelo, não é? Digo assim: mau, que frase é que falta? Eu disse-lhe: ó pai, dê-me um beijo. Ó pai, dê-me um beijo. Sim, mas está lá, a frase está essa. Sim, mas eu disse-lhe outra vez. Sim, mas quantas vezes é que isso aconteceu, Marco? Não sei. Então, se fosse só uma, eu percebo essa redoma, esse cuidado. Nós fazemos mais uma frase, não é por aí. Mas percebe, ele não percebe esse alcance, estás a ver? Ou seja, ele não tem essa literacia, porque não tem, e não tem nada que ter. Ou seja, ele não consome as mesmas coisas que eu e tu consumimos. Eu, se for ver uma série sobre o Liberace, por exemplo, que existe, feita pelo Michael Douglas, eu não quero saber quem é o Liberace. Eu quero é ver o Michael Douglas a fazer de Liberace. Estás a ver a diferença? Ou seja...
Tu. Mas eu acho que isso até se calhar não é... Se calhar é o ator está a falar, mas eu não sei se isso é só uma questão de iliteracia, estás a ver? Eu acho que é mesmo ter a ver com aquela personalidade, aquela...
É isso, mas no limite isso está cruzado, estás a ver? Que é a cena de...
Sim.
Aquilo que tu gostas, aquilo que o Marco Paulo gosta, centra-se em duas coisas. No Marco Paulo, quando nós falamos, por exemplo, das influências musicais para ele, ele diz: influências musicais?
Amália.
Amália e eu. Fomos as maiores vozes deste país.
É,
e tu ficas assim: isto tem tanto de fascinante como de super triste.
Uhum.
Que é, este gajo atravessou o período mais criativo, uhum, da música portuguesa, os anos 70. Os anos 60. Os anos 50 tiveram vozes inacreditáveis. A maior parte de nós, infelizmente, fomos esquecendo.
Uhum.
Né? Mas quem seja um bocadinho melómano, né, olha para Portugal e diz assim: fogo. Foram anos de fervilhar, não é? Fervilhar criativo. E não estou só a falar dos cantautores revolucionários, estou a falar também do outro lado. E de repente isto acontece e tu ficas a olhar para ele e dizes: caneco, ele só gosta dele, estás a ver? Ele só gosta mesmo dele, porque ele foi ensinado
assim.
Assim. Yeah.
Sim, ele foi
e
ensinado
esse é que é a redoma, estás isso. A ver? Não vai haver ninguém nunca na vida que diga assim: Marco, mas já pensou em, por exemplo, ouvir... Epá, o Eduardo Nascimento. Já pensou? Ah, isso é aquele lado... Não, isso não, não. Não vais conseguir nunca. Não vais conseguir nunca. Não vale a pena. É outra coisa. Pronto, e portanto...
Eu acho sempre que isso é um sintoma de quem não gosta nada de si.
Tá, exatamente, mas aí estás a continuar esta conversa para lá.
Exatamente, que é o Eduardo Nascimento. Se calhar ouve, claro, muito. Claro, só que sim. Ele tem medo de sair dessa redoma, como disseste ainda há bocadinho. Isso, porque isso é frágil. Ele sair, ele expor-se. São pessoas que não se expõem absolutamente nada.
Exatamente.
E as coisas acontecem lá dentro.
Claro.
E isso é fixe, estar na série. E se tu estavas a falar de o Diogo ter essa capacidade como ator, tu, a câmara quando lá está, claro, tu percebes sempre: há ali coisas em rodapé.
Uma das partes mais interessantes da série, que nós tentámos explorar bastante, que eu acho que é muito fixe, é a coisa dele não ser letrista, não é? Há uma cena maravilhosa dele com o Lourenço.
Uhum.
Em que ele está à beira da piscina a tentar escrever qualquer coisa e não lhe sai nada.
Uhum.
Repara.
Que é quando ele rejeita o Dois Amores.
Quem não lê, quem não vê, quem não ouve com atenção, vai escrever sobre quê? Não vai escrever sobre nada, não é? Ele tem um aparelho vocal extraordinário, quer dizer, é uma espécie de objeto raro da natureza, não é? A pujança vocal do Marco Paulo é raríssima, não é? Mas está bom. Ele é bom a cantar as músicas dos outros, estás a ver? Isto, e não há mal nenhum nisso. Ele sabe disso,
ele
sabe disso.
Ele assume isso.
Eu não sou triste, estás a ver? Isso é espetacular. Isso é mesmo incrível.
Eu tenho que lançar um tema urgentemente que seja um sucesso, sabes disso?
Marco.
Eu tenho que provar a mim mesmo, à minha família e principalmente ao meu pai que eu sou capaz. Está sempre a dizer que eu não me devia ter metido na música e eu quero do que a provar que ele está completamente enganado. É isso.
Tu não tens de provar nada a ninguém. Tu tens o maior dom que podias ter, a tua voz. E é com ela que tu tocas nas pessoas, que as fazes sonhar, que as emocionas. Se tu queres ser feliz, tu tens de libertar desse peso uma vez por todas. Tu nunca vais conseguir agradar a toda a gente, Marco. Nunca. E tu não és letrista. Tu és cantor. O maior cantor que Portugal já viu alguma vez.
Falaste há pouco da escolha estética da série, que é um bocadinho um casamento entre as limitações do orçamento e também um bocadinho casar com a linguagem da época. Por exemplo, quando filmaste o videoclipe do Eu Tenho Dois Amores, usaste uma câmara da época.
Da época, sim.
Nota-se, e mesmo a edição está
igual
à luz da época. Teve mais importância esta falta de orçamento para isso, ou uma opção estética? Como é que tu, como realizador, quando te apresentam um guião, tu também escreves, mas quando te apresentam um guião, como é que é esse processo? Fala-nos um bocadinho disso. Como é que é o processo de como é que eu vou contar esta história em termos de imagem?
Temos de imagem.
Escalas, de cor.
Sim.
Estética.
Eu gostava de dizer que estou a apurar o meu estilo. Gostava de dizer. Acho que isso é. O apurar do estilo é uma coisa que vem com o tempo e é uma coisa que tu não estás consciente disso. Ou seja, eu sei que agora, por exemplo, gosto muito mais de trabalhar os ângulos da câmara, tipo estar sobre as personagens ou abaixo das personagens, e de como isso tem sido uma coisa que eu tenho andado a pensar bastante, não é? Mas, por exemplo, a minha abordagem a um script é sempre na lógica de ok, eu sei que não tenho muito dinheiro, eu parto sempre desse pressuposto, não há muito dinheiro, como é que eu lhe dou verdade e pinta? Pronto, verdade e pinta. Verdade em primeiro lugar, ou seja, a câmara interessa-me que esteja longe das personagens ou próxima das personagens. Por exemplo, se eu fizer uma série sobre uma família, a câmara é mais uma dentro da família. E qualquer série que eu tenha feito que tenha uma família, a família para mim é uma coisa muito cara, muito querida. Eu adoro a minha família, venho de uma família muito, muito unida, muito positiva e, portanto, dou muito valor a isso. E, portanto, a câmara, forçosamente para mim, até ver, é uma coisa próxima. Se vires o The Bear, por exemplo, no The Bear tu tens a câmara próxima, porque a câmara trabalha no restaurante, na cozinha. Né? Na cozinha. Se for, por exemplo, uma coisa mais contemplativa, tem de ser sobre um assunto em que eu acho que é importante tu estares de fora. Ou seja, não façam parte disto. Não entrem no escritório do Succession. Vejam fora. Vocês nunca vão entrar aqui. Estás a ver?
No Succession tens muito assim. Câmara, coisas a acontecer dentro do escritório, né? E tu estás do lado de cá de
E tu dizes assim: quem me dera ser rico.
Yeah. Né?
Nunca vais ser rico assim, estás a ver?
O teu... E não só quem me dera estar ali dentro a ouvir o que os gajos estão a dizer.
O teu melhor recibo verde, o teu melhor recibo verde não paga os sapatos daquele gajo. Yeah. Portanto, não vais para aí. E portanto, a minha abordagem é esta. Em relação ao Marco Paulo, especificamente, foi: eu sabia que tínhamos um argumento o melhor possível dentro das limitações que aquela equipa tinha conseguido encontrar, aliás. E portanto, havia aqui dois pontos, que é, nós vamos estar sempre até ao vidro, nunca vamos saber mais sobre ele, e portanto vamos lhe dar uma pinta e uma dignidade que aproxime o Marco Paulo das novas gerações. Ou seja, quando o gajo corre pela vila de de Alenquer, não é? Alenquer. Quando corre pela vila em puto, pequenino, tens uma música tipo upbeat, que é do gajo, que é incrível. E essa música, eu também tenho muito, a cena da música também é muito importante para mim. Eu normalmente sou muito teimoso com as músicas das séries. E tens esse beat, pá, pá, pararará, pá, e o puto está a correr e não sei o quê, ladra, não sei o quê, pá, puto, não sei o quê. E a câmara é tipo, é uma câmara de alguém que está a ver, tipo, quem é aquele puto? Quem é aquele gajo? Quem é... Está a fazer a pergunta, mas nunca te está a responder. Estás a ver? E em todas as cenas, a câmara está a fazer a pergunta, mas nunca te está a responder. Nunca te diz, ah, pá, tirando uma cena que eu, sinceramente, é das cenas que eu menos gosto da série, é quando ele tem cancro e está, tipo, deitado a convalescer. Porque a cena em si nunca pode ser muito boa. Nunca pode ser muito boa.
Ai, porquê?
Porque não é real, né? Lá está, faz parte do Bambi, estás a ver? Que é tipo, eu quero é cantar para as pessoas. Meu, não dá. Eu não consigo. O meu julgamento é muito duro em relação a essas cenas. Eu olho para aquela cena e digo, isto é mela mais, estás a ver?
ele tinha de estar desfeito. Ele nunca tinha discernimento para dizer: ah, as minhas pessoas. Não vai dizer. Só chegas aí se não tiveres 12 dias de rodagem. Só chegas a essa zona depurada se tiveres tempo para. Esta cena demora mais meia hora. E depois vamos filmar, estás a ver? Mais meia hora só a chegarmos lá. Porque os atores depois são aquilo que se mostra, não é? E as pessoas, infelizmente, têm a ideia de que se o ator chorar muito, a cena é boa. Não. Se o ator chorar muito, é uma pessegada de um chora na palhota que não se aguenta. E eu odeio esses recursos, estás a ver? Odeio. A cena é só. Ele tem cancro, teve quase a morrer, salvou-se por uma unha negra. Eu quero é cantar, mas não. Eu quero é sair daqui, estás a ver? Eu quero é, tipo, não estar com estes lençóis. Eu quero é não estar a olhar para a tua cara. Eu quero não sentir isto incómodo. Eu quero ter cabelo outra vez. Eu quero. Estás a ver? Não é? Eu quero é cantar. Talvez, mas tinha de ser muito mais deep down, estás a ver?
Sim, queria, é herói em todas as situações da vida, não é? Até fazer cocô.
Só há uma pessoa, meu, aí, que é o Luke Skywalker, que consegue fazer isso. E mesmo o Luke Skywalker.
E mesmo.
Tem graves problemas.
O que é que ias dizer?
Não ia dizer, até mesmo na questão do episódio em que ele leva o tiro. Eu não sabia disso, não é? Assim, também não vou pôr em causa aquilo que ele conta. Mas na realidade nós, eu acho que até demos demais do que aquilo que foi, percebes? Porque, epá, a dada altura o gajo leva mesmo um tiro na cabeça, epá, e um tiro na cabeça não é uma coisa básica, né? É uma coisa que até te pode deixar mazelas para a vida. E ele não, pá, eu não vi, se calhar tem alguma coisa escondida, mas eu acho que tudo aquilo que ele possa contar ou não, é tudo muito mais grandioso, ou seja,
é empolado.
Se calhar não, é empolado, exato, não foi bem. Talvez não tenha sido assim de...
Então, Marco,
tão
um
como
tiro.
Ele diz.
Vem um tiro, mas eu queria era cantar. Pá, meu. Então você levou um tiro e tipo, quer é cantar. Mas,
não queres te safar de...
Está com fome? Não, quer é cantar. Quer a casa bem? Não, quer é cantar. Tu ficas tipo, ah, porque é que não lhe dói nada? Estás a ver? Não sei, pá.
Ele está moldado dessa forma.
Está moldado. E isso é uma coisa que tem a ver com aquilo que estávamos a falar por causa do Mário Martins. O Mário Martins criou muitos fenómenos em Portugal. O Mário Martins era um visionário. Era e é, ainda é vivo.
Era produtor.
Produtor e era um gajo da etiqueta. Ou seja, ele diz: tu nesta entrevista não falas. Tu vais vestido assim. Tu vais... Ele é um manager, estás a ver?
Ok. À séria.
Sério. Quando eles chatearam, o Marco começa a derivar para outra coisa e começa a ser muito mais interessante outras coisas que não só a carreira. Até à cisão com o Mário Martins, ninguém toca no menino. Jorge Mendes.
Yeah.
É igual.
Yeah, falaste com o Mário?
Falámos com o Mário, falaram elas com o Mário. Okay. Eu quando entro no processo já venho, ou seja, já há todo um processo. Tanto que o Mário estava um bocadinho escaldado, porque o Mário criou Variações, por exemplo. É um dos responsáveis no filme Variações, é o Zé Raposo. E a maneira como supostamente o Mário se viu retratado nesse filme não lhe agradou muito.
Ok.
Apesar de eu achar que é um filme extraordinário, acho que é um trabalho incrível, estava toda a gente que fez esse filme. Mas, inclusive a José Raposo a fazer de Mário Martins. Mas ele é uma figura muito. Ele é um. É mesmo um manager sharp, estás a ver? O gajo é frio, tipo, não falas, não dizes, não pensas, não opinas, não nada. Fechas-te no quarto, só sais para cantar. Vais àquela hora, àquela entrevista, só dizes isto. Se te perguntarem não sei o quê, só respondes com uma palavra. E portanto, ele está lá, está blindado. Quando se chateiam. Começas a ver que ele tem muito mais opiniões, que de repente tem não sei quantas facilidades, que os discos não correm tão bem, que pronto, é o downfall de um artista, sim. Que também seria super interessante falar sobre isso. Mas
certo, não deu.
Não é isso.
Ficaste a saber alguma coisa do Marco Paulo que te tenha surpreendido, Diogo?
Pá, olha, foi difícil que depois disso. Tiro, não sabia.
Não sabia. Olha, não. Foi desafiante.
Foi
muito desafiante. Foi. Eu imagino que tenha sido muito desafiante. Com essa escassez de informação e de tempo e de tudo.
Pá, mas foi divertido. Divertimos, não foi?
Divertimos muito.
E fizemos um trabalho digno também. Eu acho que o respeitámos imenso nesse sentido. Eu acho que ele não gostou. Eu, pelo que eu percebi, ele não gostou.
Ele não gostou.
De todo. Mas porque lá está, porque se focou em coisas que não têm que ver.
Eu ouvi dizer
nas
que
coisas
ele
erradas, sabes?
Ele criticou.
Que o Fernando é mais velho.
É. Velho e feio.
O cabelo.
Mas espera,
velho e feio,
mas ele sabe que não há mais ninguém bonito do que ele.
Eu
também lhe disse isto. Você é o mais bonito, esqueça isso, deixa lá. Sim. Não interessa.
Não,
houve,
era o Tom Cruise banhado a ouro e era péssimo. Era, eu disse-lhe isto e também lhe disse a mesma coisa assim. Mesmo que fosse o Tom Cruise banhado a ouro, o Marco
ele
não
foi,
ia gostar.
Ele foi ver a Barbie e disse: pronto,
era isto que eu queria, era isto. Se este gajo fala português, é,
exatamente.
É, esse, muito essa onda.
Era isso, era. Olha, obrigado por esta conversa intensa. Foi mesmo intenso. Fiquei.
Pá, adorei ouvir por esse.
Eu também.
Mesmo. Opa, adorei. Liguem-me, meu.
Gosto, não, gosto muito. Porquê? Porque eu acho que hoje eu tenho muito isso, infelizmente. E se calhar posso perder isso com o tempo ou não. Ou então se calhar vou ser sempre assim. Mas ele falou de forma aberta.
Claro.
E eu acho que devemos ser assim também. Porque não desrespeitámos em nenhum momento, estás a ver? Nós aproveitámos o que ele nos deu, pá, e respeitámo-lo ao máximo e fizemos as coisas com o máximo de brilho possível.
Claro.
E independentemente disso, ele tem a sua opinião e eu concordo com muitas das coisas que ele disse. E às vezes temos o medo de falar ou de, certo, de expor a, sim, nossa opinião, sim, sim. E isto é importantíssimo na mesma.
Boa.
E o que ele faz, eu acho que é cada vez mais difícil da malta fazer. Eu sinto
verdade,
isso.
Verdade, verdade, verdade.
Vou dar o meu número de telefone.
Para quem?
Para o mundo.
Olha, chegámos àquele momento em que eu vos vou pedir duas sugestões, se quiserem.
Ok.
Uma da Opto e uma sem ser da Opto.
Epá, da Opto, a única que vi foi o clube, portanto, que nós fizemos.
E gostaste?
Eu gostei de fazer. Sim.
Pronto.
Acho que está uma série. Eu não vi as primeiras, atenção, eu vi a nossa,
okay.
A última.
Pronto.
E sim, gostei. Recomendo,
feita,
claro.
Está
que
feita
sim.
A recomendação. Yeah. E sem ser da Opto, pode ser um livro,
okay,
um espetáculo,
série?
Uma série, um filme, o que tu quiseres.
Uma série, sei lá, tem várias séries. Eu adoro Afterlife.
Que maravilha.
Já vi
isso.
Eu igual.
Que maravilha.
Eu acho essa série absurda e o gajo é um género.
Um manual para a vida. Aqui.
Yeah, um manual para a vida, exatamente.
Que maravilha.
Acho que foi das poucas séries em que eu, pá, sei lá, de uma cena para outra, de chorar, a rir, estou a chorar mesmo.
Mesmo.
Portanto, acho que essa é uma das referências
brilhante,
que tenho.
Brilhante.
É, um gajo brilhante.
Grande recomendação.
Yes. Então, eu estava aqui a pensar.
Tu
da Opto.
Muito mais, de certeza.
Da Opto, não. Da Opto, uma série chamada Wanda, com a Gabriela Barros e com mais
uma volta
do Simão Caiate.
Gabriela Barros, o Batista.
Exatamente. O Simão, eu, quando conheci o Simão, odiei-o. Absolutamente. Achei o gajo execrável.
Okay.
Foi assim uma fraca experiência. E quando vi a série percebi que eu é que estava errado, porque o gajo é muito bom a realizar e aquilo está muito bem feito.
Também foi ele que realizou, nossa.
Foi o clube.
Pois,
em parceria com a Patrícia.
Eu acho que o gajo tem muita coisa a dizer nessa série, o clube, confesso que não vi, mas o Wanda achei um cuidado muito bom com os atores. Pá, tem uma atriz que eu venero, que é das minhas grandes amigas, a Gabriela Barros, e acho que ela se sublima naquele papel, porque acho que a série está muito bem escrita, muito bem realizada. A fotografia não me interessa tanto, já vi aquilo um bocado, mas acho que está muito bem feita e acho que é um produto de excelência. Sem ser na Opto, estou agora um bocado banzado com uma série espanhola que não se encontra nas redes. Que é uma coisa chamada Antidistúrbios. E é, até me custa um bocado falar da série, acho que é das melhores coisas que eu vi nos últimos anos. É sobre as polícias espanholas e sobre a pressão dentro das polícias. E é de um realizador que eu adoro, que é um gajo novo chamado Rodrigo Sorogoyen, que assina um filme o ano passado chamado As Bestas, que está numa plataforma que eu posso dizer, não é
outro,
é Filmin. Que é provavelmente dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos. Lembram-se do francês do Inglourious Basterds?
Uhum.
Esse gajo é o principal. Tipo, com 20 anos em cima, gordo que nem um chino, tipo assim mesmo. Enorme. E é a história desse gajo. Esse
filme
chama-se As Bestas. E a série chama-se Antidistúrbios, que é sobre desse mesmo realizador. Pá, e é. Não vos sei explicar o que é que se sente quando se vê aquilo, mas é para já. Maldizemos todos os 12 dias que tivemos para fazer séries em Portugal. E depois tu sentes que é para lá, estás a ver? É para outra zona. É
Liga dos Campeões.
Liga dos Campeões, mas lá está, aquilo que estavas a dizer há pouco. A ideia custa aquele dinheiro. Estás a ver? Não é o Ben-Hur, é dentro de uma polícia, de uma força policial. E
quase, quase quando uma série faz isto é extraordinário, que é quase que tu começas a perceber de facto porque é que é tão difícil ser polícia, estás a ver? Em vez de dizer assim, ah, que salixas as polícias, não sei o quê, são todos iguais, não sei o quê. Não é bem assim. É mesmo difícil ser polícia hoje em dia, até sobretudo pelas pressões que existem dos populismos e não sei o quê, não é? Tipo, de repente os populismos agora vêm dizer assim, não, nós somos apoiantes da polícia, mas depois, à primeira hipótese, depois os polícias vão perceber que de facto não é bem assim, é mesmo ao contrário. Epá, e a série é extraordinária. Chama-se Riot Police em inglês, em espanhol, Antidistúrbios, e é... Padrada da zona no chaco. Nunca. Escrita, realização, fotografia, atores, montagem, música. É tudo inacreditável.
Mas já percebi que vou ter que descobrir isso.
É, pá, as duas coisas.
Sítio obscuro.
Sim. Okay. Vais naquela plataforma que toda a gente tem.
Yes.
Bom, obrigado.
Obrigado a nós.
Sucesso e obrigado por terem vindo. Yes.
Até já. Obrigadão.
Obrigado, até já.
Este podcast contou com a inestimável sonoplastia, edição vídeo, produção e sei lá mais o quê do Gustavo Carvalho, a coordenação da Joana Beleza, a direção do Daniel Oliveira. Eu sou o Renato Godinho e para a semana temos mais Na Realidade é Ficção.